Bom dia, vamos orar nessa manhã gloriosa, manhã de avivamento. Existe uma palavra para nós e nessa manhã eu quero falar sobre a importância de você aprender a se submeter em humildade à sua nova natureza. A única maneira de nós andarmos nessa terra como Jesus andou e como que ele andou? Ele representava o Pai na terra. Olhar para Jesus é olhar para o Pai, olhar para Deus. Então, quando você quer descobrir qual é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, veja o que Jesus fez. Essa é a perfeita vontade de Deus para você. Então, qual é a perfeita vontade? Que você ande doente? Não. Deus quer que você ande curado, curada. Deus quer que você represente o céu na terra, como Jesus representou. E se você começar a meditar na palavra, entendendo a palavra, nós temos que parar de dar aquelas desculpas que nós ouvimos por aí. A Bíblia é muito difícil. Não dá para eu ler a Bíblia. Ah, eu não entendo nada da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Será que você não pode pegar um livro e ler inteiro? Se você quer verdadeiramente saber respostas para a sua vida, leia os quatro evangelhos. Os quatro evangelhos, quatro livros, mostra com muita clareza qual é a vontade de Jesus, de Deus para você. Pelo menos os quatro livros a igreja precisa ler. Você não pode confiar em mim. E se eu falar alguma coisa errada para você? Como que você vai se defender de algo que eu possa estar ministrando de maneira errada? Se você não conhecer a palavra, se você não ora no Espírito, o que eu falar para você, você vai acreditar? E aí? Então nós temos que entender que vocês precisam, nós precisamos aprender com o Espírito Santo a gostar, a ler, a meditar na palavra de Deus prazerosamente. A palavra de Deus é vida para você e para mim. Por que que é vida? Porque nós estamos de passagem por aqui. A sua vida não está neste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui momentaneamente. Foi dado um tempo para você e para mim. Deus limitou 120 anos, o máximo. Está limitada a sua vida natural a 120 anos. Só que você, se você começar a meditar na palavra, você vai descobrir que morrer com 100 anos é morrer jovem. Por que é morrer jovem? Porque a sua força, o meu corpo exterior pode estar se corrompendo, envelhecendo, mas eu vou ter forças para continuar a minha caminhada. Então, nessa manhã, vamos ver com Jesus quão importante é ser humilde, se submetendo a uma nova natureza. Jesus se submeteu à vida de Deus que estava dentro dele. Por isso, Deus pôde fazer por meio de Jesus nessa terra tudo o que ele quis. Então, se você quer, se eu quero que Deus faça nessa terra, por meio da minha vida, tudo o que ele quer, que ele deseja, então eu preciso aprender a ser humilde para ouvir a minha nova natureza, não só ouvir, mas também obedecer. Sabe quando dentro de você fala assim: não assista esse filme? É a sua nova natureza. Aí o que que você faz? Você obedece? Isso é um treino. Se você não obedece, você é rebelde a essa nova natureza. Você não é humilde a ela. Quando ele fala para você, não fale assim. A sua nova natureza fala com você: não fale assim. Aí você pode falar: é realmente, não deveria ter falado. Ou você pode ser rebelde: eu falo o jeito que eu quero. Pronto. E assim você vai cauterizando a sua nova natureza. Ela fala para você, não pegue, isso é roubo. Não conte a verdade, não fale mentira. Você está mentindo, você está trapaceando, isso trapaça, não faça assim. Você está enganando, você sabe que isso é errado. Mas se você obedece à sua nova natureza, isso é vitória para você. É por isso que você nunca deve se esquecer de quem você é em Cristo Jesus. Então, nessa manhã, eu vou começar com o livro de Hebreus, que eu quero mostrar que hoje Jesus está no tabernáculo celestial, por você e por mim. Eu quero que você comece a trazer na sua mente quem você é, o que Deus falou, a sombra e o real. Por que que isso é importante? Porque nós precisamos estar cada vez mais nos fortalecendo e amadurecendo. Deixarmos de sermos bebês em Cristo. Porque tem bebê que faz muita bagunça. Bagunça demais da conta. E nós temos que parar de sermos bebês em Cristo. Temos que começar a compreender que existe um amadurecimento, um crescimento saudável para você e para mim. Nós devemos desejar crescermos, amadurecermos. E não sermos mais crianças. Porque criança se envolve com tantas coisas desnecessárias. Criança não tem responsabilidade. Você não pode mandar uma criança ao mercado, ou a um banco, ou dirigir um carro. Por mais que ela queira, ela não tem maturidade o suficiente. Assim, Deus não pode fazer por meio de você e de mim o que Ele deseja se nós não tivermos uma maturidade. Porque Ele não vai exigir de você aquilo que você não tem. Mas aquele que conhece, que sabe, esse Deus pode exigir. Então, como um pai sabe que um filho tem capacidade para fazer tal coisa. E alguns pais que têm vários filhos sabem, não, meu filho ainda não está preparado. Ele tem idade, mas ele não tem maturidade como o irmão dele, que é 3 ou 4 anos mais novo do que ele. Então vamos orar nessa manhã, para que você entenda que o Evangelho de Jesus é poder. Que você entenda nessa manhã que a sua vida custou a vida do Filho de Deus. Que você entenda nessa manhã que existe algo para você fazer no corpo de Cristo. E para você fazer, você vai ter que amadurecer. E que é necessário que você saiba que a Bíblia tem 66 livros que você deve ler. E que você não deve ler a Bíblia separando o antigo do novo. Mas que você comece a entender que a Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. E que o Antigo Testamento é sombra da realidade do Novo Testamento. Mas que a sombra faz parte. E tem muitas coisas que estão na sombra que vão acontecer na realidade. Estão para acontecer. E se você conhecer o que a sombra está apontando, você vai descobrir cada dia mais que a sua confiança não deve estar naquilo que você está vendo, naquilo que você está ouvindo do mundo. Que o relatório para você, diante de qualquer coisa que você esteja enfrentando, é o relatório do céu. Você jamais deve se esquecer que você é um ser eterno. Você nunca deve se esquecer de que você está a um passo, que você pode dar um passo e está na eternidade. E o seu corpo cair de você. Essas coisas são importantes, porque você precisa andar nessa terra representando o céu. As pessoas precisam olhar para mim, para você e desejarem ter o que você tem. Então vamos orar nessa manhã gloriosa. Fique à vontade, se você quiser ficar de pé, você fica. Se você quiser Ergue as tuas mãos, você erga. Fique à vontade, eu quero que você se sinta em família. Nós estamos aqui como uma reunião de família. Nós somos família de Deus. Deus te ama. E nessa manhã você pode descobrir que quando você começa a adorar a Ele, tudo começa a mudar. Não é Deus mudando, nós que mudamos. Nós mudamos. Saímos daquele lugar de fraqueza e damos passos em direção a Ele. Oh, Pai, nessa manhã te adoramos. Te adoramos na tua santidade. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus bom. O Senhor criou todas as coisas. Tudo que vemos, o Senhor criou. E o Senhor criou cada dia, para que nos alegrássemos nele. O dia de hoje foi criado para que fosse um dia de alegria para nós. Assim está no seu coração. Muito obrigada, Pai, pelas vitórias que o Senhor já liberou para cada um de nós em Cristo Jesus. O Senhor já liberou vitória. O teu poder está neste lugar para curar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo. O teu poder está aqui nessa manhã. O teu poder está com as pessoas que estão conosco, Pai, conectadas nessa manhã. O teu poder está destruindo as mentiras de Satanás. É o teu poder destruindo as mentiras de Satanás nas emoções de cada pessoa que está comigo nessa manhã. Toda a operação das trevas, todas as mentiras que Satanás criou diante dos nossos olhos, nesta manhã elas são destruídas pelo poder do teu Espírito. Que toda operação maligna, todo sentimento contrário à verdade do Evangelho de Jesus seja destruído nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço. De maneira extraordinária, o Senhor está curando nessa manhã. A vontade de Deus é te curar nessa manhã. E você pode receber cura nesta manhã por fé naquilo que Ele já fez. Nessa manhã, a vontade do Senhor é prosperá-lo em tudo que você fizer. Ouça a instrução e obedeça a instrução. Muito obrigada, Pai querido. Tu és o Senhor que nos prospera. Tu és o Senhor que nos encoraja nessa manhã. Tu és o Senhor que nos levanta nessa manhã. O Senhor nos levanta. O Senhor nos levanta. O jugo é quebrado, é destruído. Nós somos família de Deus. E a tua graça, Pai, o teu poder está aqui nessa manhã para transformar vidas, para mudar corações, para batizar com o Espírito Santo. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, manhã poderosa, manhã de mudança, manhã de entendimento, Pai, aonde as mentiras, a sedução de Satanás, nesta manhã é destruída no nosso meio. Toda sedução de Satanás é destruída nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos para Hebreus. Quero nessa manhã que você se lembre do que Cristo fez. Nós vamos aprender com Ele nessa manhã a importância de termos um coração manso e humilde. Manso para ouvir a instrução e humilde para obedecer a instrução. Jesus não veio fazer a vontade, Ele não fez a vontade dEle nessa terra. Ele fez a vontade do Pai. E você tem que atentar para isso. Porque o mundo está mostrando muitas coisas para a igreja, para você. E você tem que saber o que você escolhe e aquilo que você rejeita. Existe um padrão de Deus para você. Existe uma maneira que Deus quer conduzi-lo a cada passo, enquanto você estiver nesta terra, neste mundo. Você não está aqui abandonado ou sozinho. Deus quer te prosperar. Deus quer que você ande na bênção que Ele já lhe deu. Mas para isso, você tem que começar a ouvir e a obedecer. Não seja rebelde à instrução. Porque Deus é o mocinho da história. Ele não é contra você. Deus é por você. Eu já falei isso e é um exemplo muito, às vezes até simples, mas que você talvez entenda nessa manhã. Há muitos anos atrás, muito tempo, a minha mãe pagou para mim um curso rápido para eu aprender a mexer em computador, bem na época que estava saindo os computadores. Eu tinha uma máquina elétrica que eu gostava de usar, eu tinha a minha maneira de proceder, porque mudança, quando você não entende muito, traz medo para você. E a minha mãe pagou o curso e eu fiquei nervosa, eu falei, não vou fazer o curso. Ela disse, bom, se você não quiser fazer o curso, tudo bem, mas está aqui o curso, já foi pago. Já tinha sido pago o curso. A vida de Deus já foi dada a você. Eu podia pegar ou não. E porque ela tinha pago, e era uma semana, eu falei, ah, eram as noções básicas de computação. Eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu não quis a princípio. Eu rejeitei. Fui rebelde no meu coração. Mas eu obedeci. Eu aceitei o presente. E foi o melhor presente. Porque até hoje isso tem sido útil na minha vida. Foram noções básicas. Então seja humilde nessa manhã. Ouça aquilo que pode parecer básico. Mas são instruções preciosas para a sua caminhada. E você vai colher frutos maravilhosos. Porque o que Deus espera de você? Que você confie nele. De todo o teu coração. Que você saiba a cada dia que você não é sozinho nem abandonado. Que ele é teu pai. Porque você escolheu um dia ser família de Deus. Você escolheu. Ele já tinha lhe dado o presente, como ele deu para a humanidade toda. Quer a humanidade não aceite, a cruz está vazia. Quer a humanidade, quer o mundo aceite ou não, os homens que estão nesse mundo, a cruz permanece vazia. Jesus ressuscitou. Ele deu a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então vamos para Hebreus capítulo 9 nessa manhã, versículo 24. E depender de Deus é algo fantástico, é simples. Você vai ouvindo, vai obedecendo. E eu te garanto que nada vai te faltar. Nada vai faltar. Ele é fiel. E nós temos que ter paciência para aguardarmos. Josué e Caleb não eram rebeldes. Das 12 tribos de Israel, Josué e Caleb, eles eram os 12 príncipes de Israel. De 12, só os dois não eram rebeldes. Mas eles tiveram que andar, caminhar, por 40 anos no deserto, junto com um povo rebelde, aguardando pacientemente tudo o que Deus queria fazer. Porque Deus tinha interesse em salvar, em abençoar. Nós temos que prestar atenção no que Deus quer fazer. O que Deus ama nesse mundo? Pessoas. A pior pessoa que você possa imaginar, que você já ouviu falar a respeito. Deus ama tanto essa pessoa quanto ama você. Jesus morreu também por essa pessoa. Isso deve falar alguma coisa ao seu coração. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Onde que Jesus está hoje? No tabernáculo. Ele está no céu. No santo dos santos celestiais. No santíssimo lugar. Sentado à direita do Pai. Ele está lá. Como sacerdote, intercedendo por você e por mim. E vai chegar o momento que ele vai sair de lá e vai vir para cá. Será a segunda vinda dele a este mundo. Isso está prestes a acontecer. E continua dizendo aqui, olha. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Aqui você tem que trazer memória que Deus deu a imagem do tabernáculo para Moisés. A imagem do celestial, da realidade que seria feita na sombra. E esse tabernáculo tinha três lugares. Na realidade, ele era composto por dois lugares. Mas havia o átrio, onde todo o povo se reunia. Havia o lugar santo, onde os sacerdotes entravam. E havia o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Ali só o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, entrava uma vez ao ano para fazer expiação pelos pecados do povo e dele também. E esse sacerdote, se ele tivesse pecado, diante, quando ele entrasse no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele caía morto. E no Santo dos Santos só havia ali a Arca da Aliança. Só um móvel estava ali naquele lugar. E havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, o Santo dos Santos. Havia um véu que foi rasgado no dia que Jesus morreu. Aquele véu foi rasgado, significando que não havia mais separação. Que hoje você, como sacerdote, sacerdotisa, você entra no Santo dos Santos. Você pode entrar hoje. Você está na presença de Deus hoje. Você não precisa mais de um representante. Porque você tem alguém que entrou por você. O sumo sacerdote eterno que é Jesus Cristo. Então isso é importante você começar a pensar a respeito. Que hoje Deus... Você está na presença de Deus o tempo todo, em qualquer lugar. Não existe mais um tabernáculo onde a Arca da Aliança está. Isso já terminou. Acabou isso. Você pode entrar. Deus habita em você hoje. E aí ele fala no versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então eu quero que você guarde que o tabernáculo hoje existe, você é a igreja, você é esse tabernáculo. A vida de Deus está dentro de você e você precisa ser humilde o suficiente para se submeter a essa vida, a essa nova natureza que está dentro de você. Porque você nasceu de novo. Então hoje você tem que aprender a não fazer mais a vontade da sua carne, dos seus pensamentos naturais, mas se submeter em humildade à sua nova natureza. Pega Filipenses comigo, 2:8. Filipenses 2:8. Vamos começar do versículo 5. Filipenses é uma carta maravilhosa. Paulo escreveu essa carta no pior momento da vida dele. E essa carta é uma carta de muito encorajamento. Você tem que andar por esse mundo sabendo quem você é. Aonde você vai, você é uma carta lida. Você nunca pode esquecer disso. Quando você fala com as pessoas, você é uma carta lida. Então, preste atenção como que você fala com as pessoas. Você é uma pessoa doce, amável. Porque as pessoas estão olhando para você. Imagina se eu entrasse em todos os lugares de Lins e fosse mal educada. Imagina que, mesmo uma fila enorme, eu estivesse lá no último lugar daquela fila. Eu começasse a murmurar, reclamar, pedir para chamar o gerente. E um dia, eu pregando aqui no púlpito, alguém abrisse aquela porta e tivesse justamente naquele dia que eu tivesse armado o maior barraco. Com certeza ela iria voltar para trás. Ela não iria entrar aqui. Falar, aquela? Ministrando? Ah, não. Esse lugar não é bom para mim. Nunca esqueça disso. Nunca se esqueça de que você é um príncipe com Deus nessa terra. Que a sua pátria é o céu. Então preste atenção como que você fala com as pessoas. Não xingue pessoas. Comece a pensar que você, se o seu marido não frequenta este lugar, você é a carta lida para ele. Se a sua esposa não frequenta este lugar, você é a carta lida para ela. Então, o que, que você está representando na sua casa? Começa por aí, em Jerusalém, até os confins da terra. Então, vamos começar a mudar um pouco a nossa maneira de proceder no nosso dia a dia. Porque ser cristão não é só duas vezes por semana. Você é cristão. Não existe férias para cristão. Não existe férias. É que nem você é casado em qualquer lugar do mundo. Você pode estar longe da sua esposa, do seu marido, mas você é casado. E isso em qualquer lugar. Não existe folga. Ah, eu saí do Brasil, não sou mais casado. Agora eu vou aproveitar. Esse pensamento é um pensamento de quem não entendeu ainda o que é ser casado. É por isso que Jesus compara. A Bíblia compara o nosso relacionamento com Cristo como um casamento. Porque é íntimo, é único, é eterno, até que a morte me separe. É pessoal. É um crescimento, é um relacionamento. Eu escolhi você para ficar comigo até que a morte me separe de você. Eu escolhi a Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu escolhi. E eu tenho que entender que Ele é comigo o tempo todo. E aqui ele fala em Filipenses 2, Paulo falando a respeito de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento, versículo 5. Que houve também Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mesmo tendo a natureza de Deus, ele não usou isso. Ele não reivindicou isso. Ele veio. Ele se despojou de toda a glória dele, do céu onde ele estava, para vir aqui. Imagina você ficar no corpo de um cachorro, 33 anos, você humano. Você andar como cachorro, latir como cachorro, e você é superior a um cachorro. Você tem que dormir como cachorro dorme, comer como cachorro come. Ele era Deus. E ele se fez homem. Porque ele amou você. E amou a mim. Ele não nos deixou aprisionados por causa da escolha errada de Adão. Adão nos aprisionou na morte. Adão enviou todo o descendente dele para o inferno. Foi Adão que enviou o homem para o inferno. Não foi Deus. Por isso Jesus veio. Então pensa no plano superior, no plano que ele tem para a sua vida. Ele não tem uma vida simples para você. Ele tem uma vida de rei, de príncipe para você. Para você reinar nessa terra. Acima de qualquer circunstância ou situação. Porque você tem uma nova natureza. Você pode vencer qualquer problema no seu casamento, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. Você pode, porque a sabedoria de Deus está dentro de você. E ele fala aqui, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi obediente, ele se humilhou, ele não deixou a carne dele fazer a vontade, mas a vontade do Pai. Então Deus pôde andar nessa terra do jeito que ele quis, livremente, usando o corpo de Jesus. E Jesus foi humilde o suficiente para ouvir a voz do Pai e obedecer o Pai. Nessa manhã, eu e você temos que ser humildes o suficiente para ouvirmos a instrução da nossa nova natureza e obedecermos isso. Não mais fazermos do nosso jeito, da nossa vontade, não deixando a raiva, a ira, a preguiça, qualquer sentimento, fruto da carne, te barrar. Ele continua falando, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ver que, qual é a chave principal para você andar nessa terra como Jesus. Qual é a chave principal que fará com que eu e você possamos andar nessa terra como Jesus andou? Vamos para Romanos 8. Vamos descobrir isso nessa manhã. Romanos 8, 14. Aqui está uma chave poderosa. E qual é essa chave, Rita, que está aqui em Romanos 8, 14? Vamos ler. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que se deixam guiar por sua nova natureza. Esse espírito aqui é a sua nova natureza, não é o Espírito Santo. Você precisa, para eu me deixar guiar por alguém, eu tenho que ser humilde o suficiente para seguir aquela pessoa. Então ele está dizendo, seja humilde o suficiente como Cristo foi e seguiu a luz, a vida de Deus que estava dentro dele. Pois todos os que são guiados pela sua nova natureza são filhos de Deus. Existe uma nova natureza em você, que tem uma consciência. E todas as vezes que você mente, ela fala, antes que você conte a mentira, você está falando a mentira, já diz, para, é mentira, não continua. Obedeça a essa instrução. Isso é ser guiado pela nova natureza. E a sua carne fala, ah, é uma mentirinha branca. Necessária. Não. Não é necessária. Você acha que Jesus mentiu uma mentirinha branca? Pensa um pouco. Você acha? A Bíblia diz que na boca dele nunca houve dolo. Nunca, nunca, nunca. Na sua também pode acontecer a mesma coisa. Seguir a nova natureza é ser humilde como Jesus foi. Ele seguiu a vida de Deus dentro dele. Vamos para João 8. Olha o que ele fala. João 8, ele fala algo fantástico. É um versículo que você já conhece. João capítulo 8. Versículo 12. Essa luz da vida que nós vamos ler aqui é sua nova natureza. Era isso que Jesus estava tentando falar para eles, para os judeus. É isso que ele fala para o mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Toda a estrutura do mundo foi montada pela mente de Satanás, porque o príncipe deste mundo é Satanás. E nós vimos já, mostrei para vocês, que como que Satanás conseguiu ser o príncipe, o dono deste mundo? Como ele conseguiu? Lá no Jardim do Éden, quando Adão fez a escolha de acreditar nele, na mentira dele, do que acreditar em Deus. Porque Adão esqueceu o princípio da fé, mais importante, que você jamais deverá esquecer, porque é a fé que vence o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. E a fé, a evidência da sua fé, da minha fé, é a palavra de Deus, que é invisível. Quando Deus falou para Adão, se você comer, certamente você vai morrer. Quando Eva comeu, Adão estava do lado de Eva, vendo ela comer. E ela comeu. E Satanás falou, viu? Eu falei, certamente ela não vai morrer. Só que Adão esqueceu da evidência da fé, que é a palavra de Deus. Ele tinha de um lado a palavra de Deus que dizia para ele, morrerá. Do outro lado tinha a serpente, Satanás, dizendo, não vai morrer. E aí Adão olhou para Eva, e Eva disse, olha, eu estou viva, não aconteceu nada comigo. Ele olhou para Eva falava. Eva andava, mas ela estava morta espiritualmente. Ela morreu naquela hora. E Adão seguiu os sentidos naturais dele. Ele não se dobrou, não se ajoelhou diante de Satanás. Mas a escolha dele em desobedecer a Deus era tudo o que Satanás queria. E por meio daquela decisão, ele se tornou o dono deste mundo. E o mundo inteiro foi imerso em trevas naquele dia. A morte entrou no planeta por causa do pecado, da desobediência de Adão, que custou um preço altíssimo, a vinda de Cristo para morrer no nosso lugar. Jesus veio morrer no lugar de Adão. Isso você tem que estar sempre muito claro dentro de você quando você ler a Bíblia. Isso que eu estou dizendo tem que estar sempre vivo dentro de você, a cada leitura da Bíblia. Porque é você que está escolhendo, não é uma religião. Eu torno a repetir isso. Jesus não é religião. Deus não é judeu. Deus é o Deus de toda a terra. Tem que ficar claro no seu coração, para você conseguir discernir quando você estiver lendo a Bíblia. Olha só, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que me segue terá uma nova natureza. Essa nova natureza é a natureza de luz, que vai iluminar as trevas dentro de você, para você saber o que está errado com você, que tem que ser colocado em morte, ser mortificado. Pensa comigo nessa manhã. Se você morrer hoje, agora, tudo que você fez vai ficar para alguém. Nem a sua roupa você vai escolher. Nada. Acabou. O seu dinheiro, a sua fala, as suas mentiras, a sua lábia. Não vai adiantar a sua lábia do outro lado, sabia? Não vai adiantar ter lábia. Tem uma ótima lábia. Mas como você vai ter uma ótima lábia diante de Deus? Me conta. Não existe isso. A sua carne te enganando. Pensa nessa manhã que você pode ter tudo com Deus, ouvindo a instrução da sua nova natureza e obedecendo. Pega, Tito, porque quando você ouve a sua nova natureza, quando você está ouvindo a sua nova natureza, é dessa maneira que você pode andar nessa terra de maneira justa e de maneira santa, como Jesus andou. Como que ele conseguiu andar nesse mundo cheio de aflição, de armadilhas, andando justo e santo, sem pecado? Como ele conseguiu? Porque ele tinha a vida de Deus dentro dele. Por isso, e ele ouvia essa instrução e obedecia. Por isso que ele andava santo e justo. É assim que você vai conseguir. Porque esse mundo é um mundo caído. Tito, capítulo 2 de Tito. Versículo 11. Tito é uma carta curtinha, 3 capítulos. Olha que livro bom. Tito faz parte dos 66 livros da Bíblia. Você tem que começar a ler um livro. Pensa. Comece com os livros pequenos, se você não quer começar com os livros grandes, com muitos capítulos. Mas leia várias vezes, porque isso é uma instrução. Medita nessa palavra. Se você meditar nessa palavra, tudo que você fizer prosperará. Nós temos que entender que Deus não é um Deus ecumênico. Deus não é ecumênico. Ele é o único Deus. Comece a colocar isso também na sua mente, no seu coração. Deus não é ecumênico. Deus é único. Ele é o Deus verdadeiro. Não existem reuniões ecumênicas para nós. Ele é o único Deus. A Ele a honra. A Ele a glória. Comece a pensar. A verdade nos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. As pessoas estão morrendo e perecendo. Precisam conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. Ultimamente eu não me importo se alguém chega para mim e fala, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, sou filho de pastor, meu tio é padre, meu parente é padre. Minha única pergunta é, você nasceu de novo? Não, eu sou católico, você nasceu de novo? O seu nome está escrito no livro da vida? Sou filho de pastor, você nasceu de novo? O seu nome está escrito no livro da vida? É essa pergunta que você tem que fazer para o mundo. Você nasceu de novo? Porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu. Se você não tiver a vida de Deus, a nova natureza em você, você não vai entrar no céu. Não existe nada que te faça entrar no céu além do sangue de Cristo. Ser lavado no sangue de Jesus. E ele fala aqui no versículo 11 de Tito, capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora, só para alguns homens? A todos os homens. A graça de Deus se manifestou, salvadora, para toda a humanidade. Todos os homens podem fazer a boa escolha por Cristo. Não por uma religião. Jesus não veio representar nenhuma religião. Jesus não representa nenhuma religião. Guarde isso no seu coração. Jesus não é religião. Não tem nada a ver com religião. Ele é a vida de Deus para você e para mim. Ele é o caminho de volta para casa. Ele é o sumo sacerdote que entrou uma vez, uma única vez, para sempre, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo celestial. Está lá. E ele vai sair no dia da expiação. Ele vai sair de lá. Ele vai sair para a festa dos tabernáculos. O sacerdote saía, a próxima festa, depois do dia da expiação, era os tabernáculos. Das maiores festas, porque o povo se alegrava, os pecados tinham sido expiados. E vinha a festa dos tabernáculos, que durava 7 dias. Era uma festa tremenda. E Jesus participou de todas essas festas quando esteve aqui. E a festa dos tabernáculos significa que vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um milênio para nós. Ele vai reinar 1000 anos nessa terra. Uma grande festa, é a sombra do milênio. E você começa a entender que tem coisas que vão acontecer. E ele continua falando aqui. Só para isso, não, olha, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Mas como que eu vou viver nesse século, nesse mundo, de maneira piedosa, santa? Ouvindo a instrução da sua nova natureza e obedecendo. Não é só ouvir, você tem que obedecer. E falar para você mesmo essa verdade. Isso é tremendo. Isso é fantástico. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda impiedade. Só de uma parte? Não, de toda impiedade. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ele fala no capítulo 3 de Tito, do versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, esgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós devemos seguir a nossa nova natureza. E assim, seguindo a nossa nova natureza, nós vamos o quê? Amadurecer. Nós vamos crescer. Seguindo a instrução, porque Deus vai viver a sua vontade por meio de nós nessa terra. Quando Jesus esteve aqui, ele não fez a vontade dele. Ele fez a vontade do Pai. Pega João, ele falou isso, João capítulo 5, versículo 30. Eu quero que você seja poderoso nessa terra, nessa geração. Eu quero que você tenha paciência com o seu crescimento e amadurecimento. Não quero que você saia por aí fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Eu quero que você seja forte e corajoso saltando muralhas. Eu quero que você seja destemido, que você avance sem medo, não olhando o que a sua carne, os seus sentimentos estão falando para você, não se baseando no que você está vendo ou ouvindo o que o mundo está falando, mas que você aprenda a se alegrar com esta palavra, que você aprenda a colocar a sua confiança somente nesta palavra, que a sua fé esteja firmada unicamente naquilo que Deus está dizendo para você. Porque é dessa maneira que você vai prosperar em tudo que você for fazer. Não colocando o teu coração neste mundo, mas colocando o teu coração nele. Fazendo dele o seu tesouro maior. Sem medo do amanhã. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo. Fale a verdade para você. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, agora é a hora. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa passar tempo lendo livros da Bíblia. Se você tem que ler algum livro, escolha ler a Bíblia. Se você tiver algum tempo, escolha ler a Bíblia. Se você tiver um dia que eu quero, hoje eu estou um dia de folga, leia a Bíblia. Porque os dias que estão vindo não são dias bons. E se você não ler a palavra de Deus, se você não se fortalecer nessa verdade, você vai ficar só conectado com as coisas do mundo, vai ficar pensando como o mundo pensa, vai tentar vencer como o mundo tenta vencer, na sua própria força, não vai funcionar para você. Existe um plano maior de Deus para a sua vida. Comece a pensar a respeito disso. Um plano maior. Você não foi chamado só para ser uma mulher casada, um homem casado, um empresário, uma dona de casa. Aonde você está, você é o tabernáculo de Deus na terra. Aonde você está, você é a igreja 24 horas aberta. Você é a igreja. Você representa o céu. O poder está dentro de você. O poder das respostas que o mundo está buscando está dentro de você. Você tem a resposta para o mundo. A luz da vida está dentro de você. É a sua nova natureza. Quanto mais tempo você passa orando no Espírito Santo, a oração em línguas é para edificar sua fé. Não foi dada por acaso. Quando você ora em línguas, isso é obediência, isso é ser humilde. Orar em línguas é ser humilde. Perdoar é ser humilde. Não roubar é ser humilde. Não falar palavrão é ser humilde. Não tentar levar vantagem em todas as coisas é ser humilde. Comece a pensar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como eu vou ser humilde? Você precisa ler os evangelhos. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa, se você não sabe ler, ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia. É o maior investimento para você agora. É você ler a Bíblia. Se você quer passar por todas as aflições deste mundo intacto, você vai precisar de fé. E como que a fé vem? Vem pelo ouvir? E ouvir o mundo? Não, ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou edificar a minha fé? Eu quero ter uma fé edificada, orando em línguas. Eu quero ter muito de Deus, eu quero saber muito de Deus. Tenha o Espírito Santo como teu mestre, como teu professor. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar você orar, ele quer orar por você. Ele vai dizer, ore em línguas, deixa eu orar por você. E ele vai te levar para adorar, para meditar, para jejuar. Se você nunca pensou em jejum, acho bom você começar a pensar. Se você nunca jejuou na sua vida, acho bom você começar já a meditar na palavra, a falar com o Espírito Santo, e você vai ter que aprender que jejum não é para mudar o outro. Jejum é para mudar você. Jejum é para arrebentar com as cadeias de incredulidade que estão em você, que estão em mim. É muito santo falar, vou jejuar para que o meu filho saia das drogas. Parece tão lindo, que mãe tão santa. Jejum vai te ajudar a crer que o teu filho é ensinado do Senhor e não vai ficar nas drogas. É para isso que serve o jejum, para quebrar a incredulidade que está em você, que não crê que teu filho é ensinado do Senhor e grande é a paz sobre ele. É assim que a palavra de Deus nos diz. João 5:30. Vou terminar no Evangelho de João. Achei que ia conseguir avançar mais um pouco, mas tudo bem. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Não busque a sua própria vontade. Comece a pensar qual é a vontade de Deus para o meu casamento. Qual é a vontade de Deus para isso que eu estou enfrentando hoje? Qual é? Está na Bíblia. A vontade de Deus é curar, é restaurar, é firmar. João 14, prometo. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu não falo o que eu quero falar. Eu falo o que eu ouço meu Pai falando. Eu faço as obras que meu Pai faz por meio de mim. Então, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E Deus quer fazer por meio de você. Olha ao seu redor. Lá fora tem uma porção de pessoas, dentro de igrejas, que como Adão olhou para Eva, estão falando, estão comendo, o coração está batendo, mas elas estão mortas espiritualmente, mortas. E o fim delas é o inferno. E você sabe disso. E Ele quer que você seja luz para essas pessoas. Você é uma fonte a jorrar para a eternidade. Comece a pensar que a sua vida não é só isso que você está vivendo. Isso é muito pouco perto da eternidade. Pensa nessa manhã comigo. O que nós estamos fazendo com essa vida abundante que está jorrando, que quer jorrar cada vez mais? Correndo atrás do quê? Como o mundo corre atrás das coisas? O que ele falou? Buscai em primeiro lugar, o meu reino e a sua justiça. E o resto vos será acrescentado. Este é o segredo para você. Busque o reino em primeiro lugar. Um reino inabalável que está dentro de você. Busque conhecer a Deus. Conheça a Deus. E se você conhecer a Deus, o que vai acontecer? Você não vai ter medo de morrer. A sua carne, a sua vontade. Porque você sabe que Ele é por você. Você sabe que você nunca vai perder com Ele. Você nunca perde com Deus. Nunca. Nunca você vai perder com Deus. Jamais. Então, nessa manhã, vamos ter humildade para nos submetermos a essa vida nova que está dentro de nós, porque nascemos de novo. Amém?